Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso!
Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. O meu nome é Nuno Cabral e este é o episódio 23 do podcast. E esta semana nós temos aqui um episódio diferente, especial, algo que ainda não tinha feito aqui no podcast, e é a primeira entrevista aqui no Dropshipping Sem Segredos. Vou falar aqui com uma pessoa que trabalha diretamente com uma plataforma nova de dropshipping que está aí a aparecer e que eu acho que é uma mais-valia trazer para aqui, para as pessoas, para a audiência, para aqui, para os ouvintes conhecerem, porque é sempre bom ter aqui os horizontes aqui abertos para outras potencialidades e não estarmos tão focados no AliExpress ou fornecedores nacionais ou outras plataformas que nós conhecemos e que sempre trabalhamos. Temos de estar sempre de olho nestas novas oportunidades e nestas novas plataformas que estão a aparecer e aquilo que elas nos oferecem, porque por vezes podemos ficar surpreendidos pela positiva e podemos aqui ter boas surpresas e arranjar bons produtos e bons preços. Quero aqui, no entanto, salientar que eu não sou patrocinado de forma nenhuma por esta plataforma. Isto foi uma conversa que surgiu com o responsável, que me pareceu muito sério e muito, muito interessante, e acho que aquilo que ele tem a apresentar pode ser algo de valor. Mas eu gostava de fazer aqui este disclaimer, que eu não sou de modo algum patrocinado por esta plataforma. Portanto, espero que gostem e vamos passar então para a entrevista em si. Muito bem-vindo, Mathieu. Agradeço-te aqui estares presente no podcast Dropshipping Sem Segredos. És a primeira pessoa a ser entrevistada aqui no podcast, portanto, bem-vindo.
É uma honra.
vamos ver se isto corre bem. Acho que vai correr bem.
Tem que ser.
E então vamos dar início à entrevista. Quero-te agradecer mais a tua disponibilidade. Agora, podes então apresentar-te e falar um pouco de ti e o que é que tu fazes?
Claro, claro. Bom, desde já tenho que agradecer o convite, que é um prazer também estar aqui a falar, já que eu acompanho o podcast no meu tempo livre. Portanto, o meu nome é um bocadinho complicado de escrever e também de ler, e eu chamo-me Mathieu, estamos aqui a conversar sobre isso. A razão pela qual eu tenho um nome um bocado exótico é porque eu basicamente nasci em França e fiz a maior parte da minha vida lá, digamos assim, embora tenha sido um pouco itinerante desde essa aventura. Vivi algum tempo em Portugal por questões profissionais, mas basicamente aquilo que é a minha qualidade essencial e a razão pela qual estamos hoje a falar é principalmente por eu ser Business Developer Manager para um grande grupo chinês que se chama DHgate, que é um grupo um pouco semelhante ao Alibaba e que funciona com base no princípio de desenvolver a componente business to business um pouco por todo o mundo. É uma função que eu estou a desempenhar já há 3 anos, eu já estou habituado do meu mercado de trabalho a trabalhar com chineses, porque a minha especialização de facto tem a ver com os mercados chineses e com a língua chinesa que eu falo. E portanto tenho desenvolvido essa função sempre ligada aos clientes chineses. Tive uma oportunidade que me foi oferecida pela DHgate numa altura em que eu já trabalhava numa fintech em Lisboa, para juntar-me à equipa deles em Pequim, e muito por questões da situação global do Covid tive a oportunidade de regressar a Portugal para estar em teletrabalho, e com essa oportunidade também acabei por reconectar um pouco com aquilo que era a realidade, e eu neste momento estou a trabalhar num projeto de dropshipping. Para quem não sabe, um Business Developer Manager basicamente é uma espécie de comercial, mas a nossa função principal é tentar desenvolver um projeto e tentar encontrar as parcerias necessárias e tentar entender um pouco a realidade do mercado para depois esse projeto ganhar asas e ter continuidade. E sou muitas vezes chamado a tentar perceber um pouco a realidade do projeto em que eu estou a trabalhar, e neste momento é um projeto de dropshipping, e portanto acabei por acompanhar também o teu podcast, e foi assim um pouco que nos conhecemos nesse sentido. Aprendi muita coisa neste último ano em relação ao dropshipping, e agora também já me sinto um bocadinho mais confortável também para falar sobre o tema, pelo que eu espero também ter um contributo interessante aqui para o teu podcast.
Acho que sim, pá. E, pá, excelente, excelente estarmos os dois no meu comprimento de onda. Então, conta-nos então um pouco assim a história aqui da DHgate e como aparece a MyShop, que é tipo uma plataforma, não é? Uma subplataforma da DHgate.
Então é assim, a DHgate é uma empresa que foi fundada em 2004. Ela é o fruto de uma personalidade bastante carismática na China, que não é assim tão conhecida talvez na Europa, mas que é muito conhecida na China, que é a Diane Wang, que lançou o projeto, portanto, já, como eu já disse, em 2004, já tem alguns anos, inclusivamente existiu antes do próprio Alibaba, na altura. Ela foi a fundadora de uma plataforma que se chama Joyo, que na altura foi comprada depois pela Amazon e se transformou à Amazon China. E depois de ter vendido essa empresa, portanto, que tinha uma componente forte no cross-border, ela foi um pouco investigando qual era a realidade dos mercados que havia na zona, que era o mercado de Cantão, etc., que para quem percebe um pouco de sourcing e de onde vêm os produtos, sabe que é uma das zonas, é talvez o maior hotspot ali da China para encontrar produtos em termos de fábrica, etc. E ela depois apercebeu-se que quando foi a esses mercados, apercebeu-se que a maneira como as pessoas faziam as transações era ainda muito rudimentar, as pessoas deslocavam-se, algumas até vinham com malas de dinheiro que era preciso depois fazer câmbios, voltavam para os seus países, não sabiam o que é que ia acontecer, encomendavam 500 t-shirts azuis e recebiam 300 t-shirts vermelhas e aquilo, pronto, ela percebeu o lado primitivo da coisa e entendeu que a digitalização do negócio iria ser essencial, para mudar um pouco o paradigma e facilitar a vida a todos os retalhistas que existe pelo mundo a entrar em contato com a China. Ela fez isso em 2004, a empresa foi crescendo. Nessa altura também houve uma certa transformação, também com a empresa da nossa concorrente, que é o AliExpress, que surgiu e veio dar resposta também à componente B2C, que foi algo que se desenvolveu na parte do cross-border. E nós, essa identidade, em vez de fazer um split, ou seja, dividir a DHgate em duas plataformas, acabamos por continuar a dar essa expressão B2C dentro da própria plataforma B2B. Isso permitiu-nos desenvolver, portanto, o nosso network. Temos, epá, em termos de números, realmente nós estamos em cerca de 220 países, portanto, temos uma cobertura muito, muito grande mesmo. Em termos de vendedores, para quem não sabe, a China tem mesmo, de facto, muito merchants a vender para o estrangeiro, são quase cerca de 2,2 milhões na nossa plataforma. Em termos de utilizadores registados, temos cerca de 31 milhões. Pronto, em termos de produtos, são milhões e milhões e milhões de produtos em várias categorias, sendo que as únicas categorias que nós de facto não tocamos é simplesmente a alimentação e coisas que são eventualmente proibidas, mas é um pouco por aí.
Então, a MyShop nasce um pouco da DHgate, certo?
Exatamente, ou seja, a MyShop é um projeto que já tem cerca de, agora já vai ter um ano, embora ele esteve um pouco em banho-maria durante algum tempo a tentar perceber como lhe dar uma orientação. Ele surgiu basicamente, nós tínhamos muitos dropshippers na plataforma, inclusivamente eu fiz um estudo até em 2019 sobre quais eram os nossos maiores compradores em França, de cerca de 300 utilizadores, e nós demos conta que do top 20, cerca de 40% do nosso top 20 eram de facto dropshippers, ou seja, não eram pessoas que adquiriam stock para depois vender, mas utilizavam modelo dropshipping para fazer a sua venda. E tendo em conta essa realidade, nós percebemos, epá, nós temos aqui tanta gente a tentar utilizar a plataforma para fazer dropshipping, mas não temos qualquer ferramenta de optimização para essa via, não, os produtos não estão necessariamente preparados para essa possibilidade, não temos também um customer support que esteja ciente da realidade daquilo e pensamos, pá, temos que fazer qualquer coisa em relação a este tema e foi assim que acabámos por lançar o MyShop, para dar resposta a essa necessidade de alguns dos nossos utilizadores.
Ok, então o MyShop é mais direcionado para o mercado dos dropshippers, não só, mas foi eu por uma necessidade ou por algo que vocês viram e analisaram que podia ser aqui uma boa mais-valia. Não foi
Exatamente.
nada disparatado, pois não?
Exatamente. Não, não, é exatamente isso.
Ok. E podes-me falar um pouco sobre aqui o MyShop, como é que funciona?
Nós, quando fizemos a avaliação ao projeto e tentámos perceber que a orientação nós queríamos dar, nós vimos que existiam várias realidades. Por exemplo, o nosso concorrente acabou por desenvolver o sistema AliDropship, que é muito baseado na questão do ready-made store, ou seja, fazer uma loja já pré-feita e depois, pronto, vimos um pouco qual eram a realidade, os obstáculos da vida, fomos avaliando e tentámos perceber qual era o essencial daquilo que nós queríamos fazer. E a primeira componente era, claro, a parte do produto e a parte das condições do produto. E nós percebemos que uma das coisas que era essencial aos dropshippers era, como é óbvio, a grande pressão que eles tinham em fazer a venda, entender que a flexibilidade em termos dos tempos, dos cancelamentos, etc., de fulfillment, a pressão é bem maior do que quem conscientemente compra numa plataforma tipo AliExpress ou Wish, etc., e que, portanto, era preciso fazer uma filtragem desse tipo de produto, que era necessário também investigar a componente dos warehouses nacionais para também fazer mais stock e tentar ter uma conversa mais profissionalizada, ou seja, não fazer com que os nossos utilizadores fiquem perdidos na nossa plataforma a tentar encontrar onde está o produto, mas ter uma plataforma que os ajudasse a encontrar mais facilmente o produto que eles pretendem vender, o seu nicho, tendo uma comunicação ou através da plataforma ou através da nossa equipa. Portanto, nós desenvolvemos uma equipa de profissionais, suppliers profissionais, que estão disponíveis 24 horas sobre 24, todos os dias da semana, através do WhatsApp. Aliás, todas as pessoas que se registram na nossa plataforma acabam por ter um product manager que fica a cargo deles e com que podem comunicar para saber de coisas sobre dropshipping, coisas sobre produtos, etc. Estamos sempre disponíveis. Isso é a componente que nós quisemos otimizar na parte do produto. E depois a outra componente que nós quisemos otimizar, que é super importante para muita gente, especialmente para quem tem muitos volumes, que é a sincronia com outras ferramentas que são essenciais ao dropshipping, ou seja, por exemplo, as lojas Shopify, ou eventualmente até quem prefere vender através do eBay. Temos outras conexões que estão a caminho, se calhar depois iremos falar um pouco sobre isso. Quisemos fazer com que a parte técnica fosse harmonizada, de forma que as pessoas pudessem fazer o seu processo de fulfillment facilmente, gerir os seus orders, fazer o processo de compra, etc., tudo na plataforma, para as coisas serem influídas. Ou seja, tentámos fazer um bocado, combinar um pouco a componente técnica de um Oberlo com a componente, se calhar, em termos de produto que a AliExpress, por exemplo, eventualmente tem, ou outras plataformas mais dedicadas ao sourcing têm.
Tu sabes que eu sou, como se costuma dizer, um Shopify boy, trabalho só com Shopify. Portanto, o MyShop tem uma app que conecta diretamente com o Shopify, que automatiza ou semi-automatiza todo o processo de sincronização de encomendas e fulfillment e sincronização de tracking numbers. É isso, não é?
Exatamente, ou seja, quando se está na plataforma MyShop, escolhendo um produto, existe uma opção que está em inglês, portanto, import list, que basicamente permite adicionar este produto à nossa listagem, e todos os produtos que estão na nossa listagem são depois editáveis, e assim que nós acabamos a nossa edição, podemos escolher através só de um clique num botão, enviar para, e depois escolher a nossa loja Shopify que está sincronizada, e depois enviar esse produto para a loja Shopify. O que acontece logo a seguir, portanto, todas as transações que irão acontecer são depois comunicadas automaticamente ao nosso sistema, o utilizador vai ao nosso back office para validar as encomendas, ver se está tudo bem, se de facto a transação aconteceu, se quer enviar, confirma, paga, e depois nós tratamos do fulfillment, enviamos inclusivamente até o tracking code até ao Shopify, e toda essa parte, portanto, acaba por ser automatizada. Nós somos a app oficial do Shopify, estamos lá na listagem, quem nos quer encontrar lá diretamente pode procurar MyShop na App Store do Shopify e estamos lá.
Diz-me uma coisa, porque aqui grande parte da audiência é proveniente do Brasil. O MyShop tem outras integrações tipo com outras plataformas tipo o e-commerce ou aquelas checkouts transparentes tipo CartX e Yampi, que são plataformas muito usadas no Brasil. Isso não existe? Está previsto? Não está previsto? Tem alguma ideia sobre o que fazer com isso? E se não. Se isso não existir, se há outra maneira de, tipo, para quem usa esse tipo de plataformas, fazer algum tipo de integração com o MyShop.
Então é assim, de facto, neste momento só temos integração disponível para Shopify e eBay. No entanto, o WooCommerce, que é provavelmente a plataforma mais requisitada para os nossos utilizadores, está em integração neste momento. Portanto, temos expectativas de ter essa funcionalidade disponível ainda antes de acabar o ano, pelo menos, embora, pronto, em termos de desenvolvimento, são questões que depois podem sofrer algumas alterações, mas a nossa meta continua a ser essa. Relativamente a plataformas de realidade mais nacionais, aquelas que tu mencionaste, mais ligadas à dimensão do Brasil, terão que ser feitas com o tempo. Uma coisa muito importante referir é que nós temos muita experiência com o Brasil, inclusivamente o o projeto em que eu trabalhei antes de fazer esse era um projeto cross-border para tentar harmonizar, fazer matchmaking entre grandes plataformas brasileiras e vendedores cross-border chineses, que é uma atividade que eu desenvolvi com a B2W, que é a dona do Americanas, para quem não sabe. Desenvolvi isso, também tive em conversa com as grandes plataformas de varejo brasileira em relação a isso, e fomos inclusivamente na altura do lançamento do projeto, talvez a maior plataforma a fornecer o maior volume, digamos assim, da listagem cross-border para americanas quando foi lançado. Portanto, nós tivemos a oportunidade de facto de fazer muitas visitas, eu já viajei muitas vezes ao Brasil. Estou em comunicação com muitas plataformas já de facto de interesses diferentes, seja plataformas que fazem criação de sites, como aquelas que fazem, que estão mais ligadas ao checkout e à área do pagamento. É um processo de prioritização, temos que ir passo a passo, mas está a caminho. No entanto, para quem é as pessoas que têm de facto essas plataformas, não têm Shopify e querem continuar a utilizar essas plataformas e querem usar MyShop, podem fazê-lo, porque o MyShop de facto tem uma componente manual que existe. Essa componente manual, ela foi criada inclusivamente até por causa do mercado africano, onde por acaso em África, grande parte das nossas vendas de dropshipping são feitas offline, ou seja, um vendedor que tem, sei lá, um negócio físico, acaba por utilizar a nossa plataforma para depois fazer dropshipping ao seu cliente. E nós, por causa dessa necessidade, desenvolvemos essa ferramenta, e a ferramenta basicamente é um pouco mais chata do que usar o Shopify diretamente, porque é preciso copiar os elementos da descrição de produto e fotografia, colocar isso no seu WooCommerce, e depois, eventualmente, quando chegam os orders, é preciso ir lá manualmente colocar o order. Agora, se é muito mais chato do que estar a fazer isso no AliExpress, não é. É a mesma coisa. Pronto, é. Espero eu uma solução temporária, pelo menos quem tem o WooCommerce pode ter a certeza que está a caminho. E também posso dizer à vontade que eu tenho comunicado com clientes nossos que usam o WooCommerce e são clientes mais shop e usam a nossa plataforma sem qualquer problema.
Excelente, excelente. Isso é muito interessante, e essa experiência com o Brasil é muito interessante, porque, como eu disse, grande Sim. parte da nossa audiência é do Brasil. É informação muito relevante. Passemos agora então um pouco a falar aqui da parte de produtos e da oferta de produtos da MyShop. Vocês têm uma oferta limitada, têm boa variedade de produtos. Consegues-me falar um pouco sobre a variedade e a quantidade de produtos que existe? Porque normalmente as pessoas gostam é de ter tipo muitos produtos disponíveis para poder depois fazer a sua escolha, como é óbvio, que essa é uma das vantagens do AliExpress, não é? Tens ali milhares e milhares de produtos diferentes.
Então, em termos de produtos, é assim, a história do MyShop, ela começa com a parte de onde é que nós vamos buscar a nossa listagem. Essa listagem, no princípio, ela veio essencialmente da DHgate, ou seja, tudo o que vinha da DHgate estava disponível e continua a estar disponível no MyShop. Portanto, a linha diretora, portanto, dessa ideia está nesse ponto. No entanto, o que acontece é que nós acrescentámos muito mais produtos, e nós também percebemos que o mercado tem necessidades muito mais variadas. E eu já referi mais ou menos o que a DHgate continha. Nós, epá, vendemos de tudo. Na parte do MyShop em si, só há uma categoria que nós retiramos, que existe na DHgate, é uma categoria que está a ser discutida, que são os sex shop, portanto tudo que é produto nessa natureza, porque tínhamos alguma dificuldade em conseguir gerir lá na listagem, em termos das fotografias utilizadas, etc., estamos a dar algum trabalho. Mas não significa que ela não pode voltar, ela pode certamente voltar no futuro. Mas de resto vendemos praticamente tudo, a não ser que não seja nessa parte. Essa listagem é composta, portanto, a DHgate é composta pela parte chinesa, todos os produtos que nós temos disponíveis, como também tem a parte dos produtos que estão armazenados em armazéns locais. Para além desse núcleo, nós sabemos que o mercado das niche, o mercado do dropshipping, é um mercado que é feito muito à base da novelty, as oportunidades surgem, depois uma coisa acaba por vender brutalmente e não tarda, daqui a 2 anos está ali no continente em Portugal ou no Americanas, para quem está no Brasil, e se calhar já perdeu o fogo e já estamos noutra. Essa necessidade de estar sempre assim muito atento ao mercado faz com que a nossa equipa trabalhe em 2 binômios. Primeiro, somos super receptivos àquilo que os nossos vendedores, nossos clientes, neste caso, querem. Ou seja, basta contactar-nos e nós temos a possibilidade de contactar fábricas, grandes vendedores que existem já na China. Nós temos uma listagem muito grande, porque nós, é assim, todas as, para quem não conhece o universo chinês, todas as empresas chinesas estão muito interligadas com o governo e com as associações comerciais, e nós de facto somos parte de todas as associações comerciais, que existem na China. E nós, essa capacidade, esse source pool que existe, permite-nos fazer aquilo que nós fazemos, umas chamadas, ou seja, nós basicamente temos, os nossos supply managers são capazes de ir ao mercado e dizer, olha, estamos à procura deste produto, qual é o preço que vocês conseguem fazer, tendo em conta que o mercado para depois enviar a esse. Recebemos essas propostas, filtramos o resultado e colocamos, portanto, a esse cliente. Esse cliente, depois de receber esse produto, nós acabamos também por adicionar a listagem, ou seja, todos os dias acabamos, através do feedback dos nossos clientes, a melhorar. Inclusivamente, quem for ao site, depois pode ver na parte do dashboard, há uma pequena parte de trending products, e esses produtos são atualizados semanalmente, e são sempre produtos que foram requisitados pelos nossos clientes. E também uma outra componente muito importante da nossa listagem: nós somos muito proativos e nós tentamos imitar aquilo que os nossos dropshippers fazem para encontrar os seus winning products. Ou seja, uma parte da nossa equipa está sempre a ver tudo o que é AdSpy Tools, tudo o que é TikTok, a tentar fazer o mesmo processo que fazem os profissionais de dropshipping e ver os produtos, para que depois, se um utilizador procura um produto e chega ao MyShop, ele já está disponível para venda e nem precisa de pensar. E algumas pessoas até podem saltar esse passo, que é tentar confiar um bocado em nós, seja através da palavra, contactar-nos, por exemplo, e dizer, pá, eu tenho este nicho, gostaria de... O que é que está a vender bem agora para o Natal, por exemplo? Nós daremos uma resposta. E depois, eventualmente, no próprio site, certas categorias e páginas que, de facto, estão focadas para dar essas novas oportunidades winning products. Portanto, o leque de produtos acaba por ser muito, muito grande.
Ou seja, basicamente, não é ilimitado, mas sim. Ou seja,
quase.
Só para esclarecer as coisas, se eu estiver a pensar num produto... E, por exemplo, ele existe no AliExpress, eu vou ao MyShop, ele não existe, eu posso solicitar o sourcing desse produto, certo? Correto?
Exatamente, exatamente.
E vão tentar fazer o source desse produto e depois apresentam-no para mim, não é? E depois ele ficará disponível já permanentemente na listagem do MyShop. É isso, não é?
Exatamente, e as pessoas podem ser, nós somos super abertos, as pessoas podem ser muito frontais. Tu, por exemplo, estás a dar do AliExpress, etc, envia-me um link e digo, estás a ver aqui o preço da AliExpress, eu quero mais barato.
Okay.
E nós vamos lá e vamos encontrar mais barato. E essa comunicação, etc, portanto, em termos de sourcing, é de facto a nossa especialidade, e aquilo que nós somos uma plataforma nova, muita gente não tem a oportunidade de experimentar, mas quem tem a possibilidade de experimentar acaba por ter uma user experience que só pode ser igualável por agentes independentes com muito nível mesmo.
Isso realmente é muito interessante, porque a experiência que eu tenho é tipo com plataformas tipo MyShop, outras que tu conheces, falaste do AliDropship e... Temos a falar do E-Pro, por exemplo, ou CJ Dropship. Às vezes é muito difícil nós conseguirmos esse tipo de comunicação, do estilo apresentamos o mesmo produto com um determinado preço e basicamente aquilo é fechado. E isso é interessante. Quero aqui focar aqui e puxar aqui esse ponto também que tu referiste, que é a parte da comunicação. Nós sabemos que em termos de comunicação, por exemplo, quando nós falamos com os fornecedores do AliExpress, aquilo é um pesadelo, não é? Tanto em termos de tempos de resposta com o fornecedor, como em termos de linguagem e comunicação, às vezes é complicado entender-se, e andamos ali às vezes dias a trocar mensagens e não nos entendemos. Como é que, portanto, quais são os tempos de resposta, tipo... uma questão destas de solicitação do produto à MyShop ou a resolução de um problema, e o nível de idioma dos agentes que estão em contato connosco?
Globalmente é assim, todos os agentes que trabalham por nós têm um nível de inglês que é bastante bom, embora sejam de facto chineses, não significa que esteja 100% perfeito, mas em termos de comunicação não há grande problema. Nós fazemos um grande acompanhamento em relação àquilo que é a comunicação. Todos os nossos agentes têm uma reunião no fim do dia, todos os dias, onde partilham as suas dificuldades. Por vezes, um dos temas que pode surgir é um utilizador já enviou-nos esta mensagem e de facto tivemos dificuldade em entender o que é que ela significava. Posso dizer que a maioria dos casos em que as pessoas nos fazem essas perguntas, e muitas vezes até por vezes há pessoas que vêm falar comigo porque têm a ideia que eu falo muito bem inglês, e eu muitas vezes explico, pá, o problema não é o teu nível de inglês, o problema é que esta pessoa escreve muito mal em inglês e não se percebe nada do que ela está a pedir. E portanto, provavelmente aqui a dificuldade é mais no outro sentido. Portanto, Na parte da comunicação, não é um grande problema. Nós damos resposta em cerca de 24 horas. Os fuso horários são distribuídos por equipas diferentes, ou seja, quem faz está mais ligado à Ásia, aos Estados Unidos, pronto, está num certo fuso horário, quem faz a Europa, por exemplo, está noutro, e nós fazemos esse acompanhamento. Em termos daquilo que é, por exemplo, product requests, o intervalo de tempo para encontrar é entre 24 e 48 horas. 24 horas se foi rápido encontrar, 48 horas se talvez havia talvez coisas mais específicas para encontrar, por exemplo, mercados um pouco complicados, estivemos a tentar, sei lá, por exemplo, estou-me a lembrar de uma proposta que tivemos ontem de alguém que queria enviar para a Jamaica, por exemplo, e tivemos que analisar como é que era toda a parte logística para a Jamaica, pronto, demorámos um bocadinho mais, mas globalmente, entre 24 e 40 horas, consegue-se ter uma cotação e perceber mais ou menos o preço que existe, etc. E depois, se não estão satisfeitos, querem alguma coisa, uma correção, tudo está em cima da mesa. Nós temos pessoas que de repente, de um dia para o outro, acham que se calhar era fixe fazer branding, se calhar é preciso ter lá o logotipo, se calhar queriam fazer 3PL, pronto. Há esse tipo de oportunidades de todo lado e nós, nesse aspecto, somos bastante, temos um bom nível de resposta, sem dúvida. Eu digo, pá, digo mesmo com muita sinceridade, nem digo isso por estar a tentar vender a plataforma e não o acho. Por acaso, essa parte eu acho que fazemos bastante bem.
Certo. Muito, muito bem. Agora, ainda dentro aqui dos produtos, que acho que há muito interesse também, que as pessoas têm, gostam de saber isso, não é? Porque é importante e nós sabemos que o dropshipping isso cada vez é mais importante. Como é que é os tempos de entrega, tipo, e os preços do produto, não é? Em termos de tempos de envio, é possível ser mais rápido do que o AliExpress, se bem que é preciso dizer que aqui não é difícil ser mais rápido do que o AliExpress, não é? Mas vocês conseguem, porque outras plataformas idênticas, pá, apesar de serem bastante mais caras, não é? Essa é uma das mais-valias, é conseguirem ser bastante mais rápidos a entregar do que o AliExpress.
Nós conseguimos estar, portanto, eu sei que no mercado existe um pouco certas ideias em relação a CJ, por exemplo, daquilo que seria o expectável em termos de aumentar a velocidade de envio. Como tu próprio referiste, a realidade do AliExpress é muito variada, tanto há pessoas que querem enviar em Insignia sem tracking code e pode ser que daqui a 4 meses recebam qualquer coisa, como de facto existem envios muito profissionais com FedEx, DHL, etc. Neste caso nós, assim, para dar tempos médios, não é? Vamos falar em tempos médios, porque a verdade é que cada país é diferente, cada zona é diferente, e inclusivamente também os produtos também influenciam um pouco, mas pronto. Em termos daquilo que é a Europa, nós estamos a falar entre cerca de 10 dias, talvez países mais periféricos podem arranhar os 15 dias. Uma das componentes que nós fazemos melhor que os nossos competidores nesse aspecto, porque, por exemplo, embora o CJ seja uma boa referência em termos de envios rápidos, eles também têm tendência a engolir um bocadinho o processing time, ou seja, vão estar ali a arranhar uns 4 ou 5 dias antes de enviar o produto, que é também para te fazer acreditar que estás a ter menos tempo de envio do que aquilo que é. Nós, nesse aspecto, conseguimos ser um bocadinho mais pressionantes. É preciso entender que a maneira como essas plataformas funcionam, existem dois grandes... Para quem não percebe o outro lado dessas empresas, há duas grandes facetas. Já que elas estão muito concentradas no produto e muitas vezes estão ligadas a um mercado muito dinâmico, como é o AliExpress, e depois há aquelas que se desenvolveram muito baseadas na sua capacidade logística. E neste caso, por exemplo, a Prol ou a CJ Dropshipping são empresas que autenticamente, embora tenham uma genes às vezes ligada ao AliExpress, são empresas que foram quase construídas só à volta do serviço de envio e até poderiam só fazer serviço de envio, mas colocaram o dropshipping ad hoc Para justificar o volume de envio que eles têm. Nós, enquanto plataforma, temos as duas componentes muito bem enraizadas na nossa experiência, já há quase 20 anos a fazer esse negócio. A parte da nossa rede logística é feita por um departamento nosso, que é a DHLink, e que é utilizada pela maioria dos vendedores que utilizam a DHGate. Claro que certas pessoas querem fazer muito barato, e pá, querem fazer envios internacionais a 50 cêntimos, e temos essas opções um pouco parasitárias na plataforma. Nós até, em off, tivemos um pouco a oportunidade de falar sobre isso, de que de facto temos certos envios que provavelmente não são realistas para dropshippers, e digo aqui muito de forma muito transparente, nós estamos a tratar disso para de facto retirar aquilo. Mas de resto, portanto, para não me perder então, em termos da Europa, estamos em cerca de 10 ou 15 dias em função do país. Estados Unidos é cerca de 10 dias, até consegue ser menos. UK saiu da zona euro, mas por acaso até um país que quase consegue 7 dias a partir da China. E depois temos todas as opções de warehouses nacionais. Tudo o que é local warehouse, a partir daí, pá, 3, 5 dias já está a bater à porta. É mais ou menos isso a média. Depois, como é óbvio, o vendedor pode nos dizer aquilo que é a sua expectativa. E nós tivemos, por exemplo, recentemente tivemos uma proposta de um dropshipper da Lituânia, que arranjávamos para um produto que eu achava em termos de preço e tudo estava competitivo, estava ali mesmo perto, estava na Polónia, e eu disse, aquilo vai chegar aos teus clientes super rápidos, mas ele disse, gostaria mesmo de ter mais barato, por isso não tem mal, pode ser até 2 semanas, 3 semanas, a vida da China, que eu fazer mais baratinho para o meu mercado. Pá, tudo bem, se é isso que tu queres, também temos essa flexibilidade.
Certo. Então, e agora relativamente em termos de preços, pá, nós sabemos que o AliExpress tem preços muito competitivos, apesar de também se ter notado aqui nos últimos 2 anos que os preços têm subido bastante no AliExpress e há certos produtos que já nem sequer compensa mandá-los via do AliExpress e há outras soluções mais baratas. Como é que o mais... em termos de preços, vocês consideram-se que são competitivos, que têm um price range para os diversos preços? Eu não quero dizer comparado com o AliExpress, mas pronto, comparado com as outras plataformas do estilo mais shop, vocês consideram-se competitivos? Como é que acham? Vês essa a situação do pricing dos produtos aí no mais shop?
Então é assim, uma coisa que é muito importante entender é porque é que certas plataformas do tipo Wish ou AliExpress conseguem fazer preços tão competitivos. E para não entrar num ensaio muito longo sobre isso, dito de uma maneira muito resumindo, é a internacionalização do produto e a pressão que é colocada no vendedor. O vendedor sabe que tem que vender para todos os países do mundo e tem que dar uma resposta positiva, senão arrisca perder o seu posicionamento na listagem do site, etc. Tem todo tipo de consequências que podem acontecer. E é por isso que certos países, que até não atraem particularmente certos vendedores, porque estão em zonas talvez mais perigosas, e infelizmente o Brasil é um pouco, em termos de, não estou a dizer perigosas em termos de violência, mas estou a dizer em termos de perigo de o que é que pode acontecer à encomenda, das leis nacionais, etc., um pouco mais arriscado. E então, esses vendedores se calhar até não fariam esse preço para aquele mercado, se calhar fariam mais caro, mas como não querem perder a sua oportunidade nos Estados Unidos ou noutro mercado, acabam por manter o mesmo preço e toda a gente acaba por beneficiar desse fluxo, porque no fundo isso é tudo oferta e procura. Quanto mais procurar para um produto, ele vai ficar mais barato. Para nós não curto-circuitarmos esse hábito, nós passamos sempre por grandes canais de compra, ou seja, nós, enquanto na nossa qualidade de Agagate, tentamos fazer com que o pressário que nós estamos a utilizar, ele vem de um pressário que é definido com base numa expectativa de volume muito elevada. Porque se eu for a um vendedor e se eu dizer, pá, dá um produto para isto e só vou comprar 10 ou 20, ou provavelmente só esteja esse tipo de expectativa, o produto vai ficar muito caro. Então nós temos que nos adicionar a isso. Como é que nós fazemos isso? Ou passamos diretamente por certas plataformas dedicadas a profissionais no wholesale que existem dentro da própria China, para no fundo tentar ir lá arranhar, e é isso que fazem os nossos concorrentes. Pá, muito, quem não percebe disso, digo muito, seja a Prolo, seja a CJ, os gajos muitas vezes vão para wholesalers nacionais e vão lá buscar o produto. Aquilo que nos diferencia bastante nessa matéria é que, enquanto os nossos competidores, por serem startups mais pequenas, têm necessidade em ter uma comissão mais impactante no preço, enquanto que a comissão do MyShop nesses preços é zero. Isso eu não estou a mentir, é zero. Nós não recebemos nenhuma comissão. O preço que o vendedor chinês nos dá é o preço que vocês vão pagar por aquilo. A razão pela qual nós conseguimos fazer isso é porque o MyShop faz parte de um grupo maior e que o seu core business aqui, ou a sua principal meta para o MyShop, é um índice de satisfação de novos utilizadores. São todo tipo de outras métricas que não têm a ver com simplesmente nós estamos ali a arranhar a nossa comissão a cada venda que nós fazemos. E, portanto, isso permite-nos ter, de facto, um preço muito competitivo. E muitas vezes, se porventura acabamos por dar um preço mais elevado do que aquele que vocês viram noutra plataforma, é provavelmente porque nos escapou talvez algum supplier ou qualquer coisa assim. Não há problema nenhum. Pedimos desculpa por ter feito o erro eventualmente, mas pá, enviem um link e digam, olha, este gajo fez-me mais barato. E nós voltamos outra vez e vamos encontrar o preço e vamos encontrar e talvez até fazer mais barato para esse produto. Portanto, nesse aspecto, fazemos um esforço muito significativo para mesmo tentar fazer com que o preço seja preservado naquilo que é o seu mais barato, inclusivamente até ir mais longe que a AliExpress e outras plataformas B2C chinesas.
Pá, isso é um ponto muito importante porque pá, tu sabes também, e os nossos ouvintes sabem também, que isto, o dropshipping, as margens são cada vez mais pequenas, e se nós pudermos, nem que seja poupar aí 5, 10, 15 cêntimos por unidade de produto, é sempre uma ajuda. Pá, isso é muito bom saber. Eu queria agora falar-te aqui, porque nós estivemos a falar antes, em offline, disto, quando estivemos a preparar a entrevista, e eu sei, tu disseste-me que o MyShop tem funcionalidades além do serviço de dropshipping. E podes-nos explicar aqui um pouco sobre essas funcionalidades? Eu estou-me a referir basicamente a por marcas, a fulfillment centers, white labels. Podes falar-nos um pouco sobre isso, porque acho que isso é muito relevante, muito interessante, porque para os nossos ouvintes, porque muitas dessas coisas os dropshippers, não é? Chegam a certa altura e necessitam de pôr marca, ou necessitam de outro tipo de soluções que o AliExpress não consegue dar, e eu realmente achei na nossa conversa preparatória que o MyShop tem aí opções muito interessantes. Podes-nos falar um pouco sobre isso?
Sim, então é assim, como é óbvio, quando nós lançámos a plataforma, nós sabemos que muitas tivemos que avaliar qual é o percurso do dropshipping, e tu descreveste muito bem aquilo que é a realidade, ou seja, as pessoas quando começam são de facto, fazem dropshipping puro e duro, cai um pedido, enviam um pedido e fazem assim, e todos aqueles que no fundo ganham profissionalização e começam a estar mais confortáveis com como fazer um site, como fazer branding, etc., dão um próximo passo e começam a pensar, epá, se calhar podia ganhar algum edge competitivo se eu pusesse lá o meu logotipo. Se calhar eu poderia colocar o meu produto mais perto do meu cliente, porque se calhar esse produto não está bem no local warehouse e eu gostaria de ter talvez algum estoque, não é preciso ser muito, mas pelo menos ter qualquer coisa mais perto para poder fazer o fulfillment mais rápido e quem sabe até atrever-me a ir para plataformas com critérios bastante exigentes, como por exemplo a Amazon e não sei o quê, porque há pessoas que fazem dropshipping para esse tipo de plataformas, e tentar ao mesmo tempo combinar essa cultura do dropshipping sem necessariamente, não é, ter que ficar com 500 paletes em casa e tentar fazer pacotes o dia todo para enviar ao cliente, ou seja, ter essa experiência híbrida. Nós tivemos a observar quais eram as práticas das empresas que fazem esse tipo de serviço, que são descritas muitas vezes em inglês como 3PL, não é? E então, com base nesse aspecto, nós simplesmente fizemos a comunicação com o nosso departamento, outra vez o DHLink, que já tem uma rede de warehouses espalhado pelo mundo, que antigamente era só disponíveis para os nossos vendedores da DHgate. Com o MyShop passámos a colocar esse serviço à disponibilidade dos nossos utilizadores que de facto queiram dar esse passo, seja para o branding, seja para a estocagem de produtos a nível local. Para o fazer, é muito simples, é uma comunicação direta connosco, porque a verdade é assim, nós ainda estamos a avaliar se podemos fazer muitos templates a nível interno para talvez automatizar um pouco mais o processo, mas a realidade é que são processos que exigem sempre um certo nível de negociação, de comunicação, e
As coisas
portanto
são
não
mais
vale
complicadas.
também a pena estar. Sim, porque nós temos que falar qual vai ser o impacto. Por exemplo, há pessoas que querem fazer branding, mas depois de cá querem um logotipo e depois não conseguem aguentar com aquele MOQ, não é? Portanto, o número mínimo de pedidos para fazer esse branding. Então fizemos, epá, mas se calhar, e que tal ser só a caixa? E que tal ser talvez só uma cartazinha que tu podes adicionar, uma mensagem engraçada com o teu logotipo, e aí tu só pagas essas cartas e nós quase à borla acrescentamos aquilo ao pacote. Portanto, esse tipo de conversa é preciso ter realisticamente, tendo uma troca de preços, etc., etc. Muito facilmente, como eu referi, quando fazem o registro no MyShop, em princípio, dentro dos próximos 2 ou 3 dias, vocês recebem um contacto. Assim, é preciso dar o vosso contacto, seja o e-mail ou o WhatsApp, mas pelo menos o e-mail tem que estar lá. E vocês recebem um e-mail e é uma pessoa que se vai apresentar e dizer: eu sou o tal fulano e vou ser o seu Product Manager a partir de agora. Essa pessoa vai ser o seu ponto de comunicação para depois, eventualmente, conversar sobre esses temas. Não há nada que esteja fora do baralho. Branding já fizemos, quem quer colocar o seu logotipo no produto pode fazer, inclusivamente até tivemos alguns que queriam ter um logotipo, mas não sabiam como optimizar a imagem e dissemos: epá, tens esse MOQ, tens essa perspectiva, és um bom cliente. Chamámos um gajo do departamento de design da DHgate e fomos lá montar o logotipo e tudo, e acabamos, temos uma atitude assim muito amigável, digamos assim, em relação à prestação do nosso serviço. E então, Essa é a comunicação. Depois, aquilo que é o nosso network é assim: nós tentamos mais ou menos fazer a cobertura daquilo que são os principais mercados. Portanto, nos Estados Unidos temos vários warehouses, ok? Eles estão espalhados por questões geográficas. Temos um na East Coast, temos um no Texas, que é para ser sul-centro, e temos depois um em São Francisco, que é talvez o nosso maior, que ele faz cobertura Califórnia e tudo que é costa oeste. Isso é a distribuição que existe nos Estados Unidos. São cerca de 5 fulfillment centers, se fizermos a listagem toda, mas há sempre novos aderentes que também se juntam ao nosso network. Portanto, na verdade, esse número, quem ouvir este podcast, talvez um pouco mais tarde, se calhar até nessa altura vai ter mais. Na parte da Europa, nós trabalhamos com duas empresas parceiras nossas, e os nossos principais hubs são duas armazéns, um na Polónia e um na Alemanha, que fazem a cobertura norte e este, e depois temos uma parte Bélgica-Espanha, que fazem a cobertura mais sul, ok? Cada um tem um bocado a sua tabela de preço, o seu funcionamento, em função daquilo que for o target do utilizador, nós podemos recomendar uma ou outra. No UK também temos uma solução de fulfillment, embora ela está parcialmente em desenvolvimento. É assim, acho que as pessoas entendem quando a União Europeia saiu da zona euro, mexeu completamente com o baralho e muitas empresas tiveram que se adaptar, e agora nós estamos completamente a repensar isso. Temos muitos produtos que já estão localizados no UK, de facto, mas não temos propriamente o nosso armazém completamente oficializado. Mas está a caminho, isso não há qualquer problema. Como eu disse, é só contactar com o seu supply manager, neste caso, e depois ser muito transparente aquilo que pretende, qual é o vosso MOQ, etc. E nós já dizemos na altura se é realista ou não. E depois nós damos o seguimento para quem quiser dar esse passo. E depois, para os principiantes que nos estão a ouvir, tu próprio sabes, tu és um pro, mas a realidade do dropshipper é encontrar um nicho, se calhar experimentar um bocado desse produto. Se nos sentimos confortáveis e queremos dar o passo seguinte, epá, bora lá, vamos lá apostar nessas coisas, porque realmente elas podem ser fatores de grande explosão em termos de venda, não é?
E na América do Sul, vocês têm também fulfillment centers, centros de armazenamento, tipo, como me referi mais ao Brasil?
Então é assim, nós temos uma parceria que está em negociação neste momento, nós já tivemos no Brasil, inclusivamente estava associado um pouco ao projeto que aconteceu com Americanas. Para ser muito transparente, assim, os brasileiros entendem perfeitamente essas questões, principalmente os vendedores, que sabem o que é estar a receber processos em cima para coisas completamente triviais, mas é um país muito protecionista, e portanto essa questão do fulfillment center exige passar por um clean-up em termos de questões legais, que são muito exigentes até para as grandes plataformas nacionais. Americanas muitas vezes quis ter uma espécie de FBA, não é? Como o Mercado Livre tem no México e noutros países, um fulfillment center, etc., e sempre a bater com a cabeça com isso. Nós temos um parceiro lá, e nós estamos a fazer essa renegociação para, de facto, recontactar. E aquilo que eu convido a todos os brasileiros que eventualmente querem usar a plataforma MyShop, eu posso dizer é o seguinte: nós ainda não temos essa parceria firmada, mas quem manifestar essa vontade de ter produtos nos local warehouse brasileiros será bem-vindo, porque isso também nos ajudará a colocar a pressão interna para também fazer progredir um pouco essa situação, porque o parceiro... É assim, isto são questões um pouco internas, mas o parceiro está encontrado, ok? Se nós quisermos avançar com esta parceria, tenho a certeza que é possível. Portanto, acho que mais tarde ou mais cedo, basta os utilizadores brasileiros ganharem também mais pressão dentro da nossa plataforma, e teremos, sem dúvida alguma, os elementos para depois fazer esse desenvolvimento e ter esse armazém disponível.
Portanto, pessoal, já sabem, contactarem e dizer que querem usar os local warehouses, os armazéns locais, para ver se isto avança para a frente, que acho que isso é uma grande...
Exatamente.
Marca. Olha, diz-me, estamos já a aproximar-nos do final, queria-te fazer aqui mais algumas perguntas. O que é que vos diferencia, portanto, MyShop, a DHgate, MyShop, o que é que vos diferencia de outras plataformas, tipo, pronto, aqui o AliExpress é um pouco à parte, mas, por exemplo, plataformas como o Wheel, que eu sei que é muito conhecida no Brasil e muito usada no Brasil, o E-Prol ou o CJ Dropshipping, o que é que vos diferencia, o que é que tu achas que vocês têm a oferecer a mais ou diferente dessas plataformas?
Nós, se para quem assistiu ao podcast e acompanhou um pouco, já fui dando um pouco indícios disso. Com certeza, quando eu iniciei, eu sou business developer e, portanto, essa pergunta é exatamente aquela que eu faço sempre que eu entro num projeto. Afinal, o que é que nós vamos trazer a esse mercado e o que é que nós fazemos diferentes? Eu acho que há certas componentes. Primeiro, a nossa natureza em si. Nós não somos uma pequena startup chinesa que está introduzida no mercado só com base num único trunfo. Nós temos um apoio muito significativo por parte do grande grupo que nós representamos. Nós estamos a fazer o esforço que talvez outras plataformas do grupo ali poderiam estar a fazer para eventualmente... Opa, assim, isto depois vai da opinião de cada um tem sobre ali dropship, mas digamos que era perfeitamente possível um grande grupo também tentar abraçar um pouco o dropshipping mais livre, mais nas mãos do utilizador e menos guiado, e permitir colocar essas ferramentas todas sem que as pessoas terem que comprar ferramentas terceiras. Ou seja, a realidade é quem, por exemplo, quer comprar com AliExpress neste momento está provavelmente a pagar por um serviço extra, e esse serviço extra está a fazer só uma parte, que é eventualmente sincronização de orders, tentar acertar... portanto, a parte da pesquisa, etc., da compra, etc. Nós centralizamos tudo no mesmo sítio e fazemos isso grátis, ok? Free. Essa componente nossa, em termos de grande grupo, ela vai ter sempre um impacto maior dentro daquilo que é da nossa plataforma e a nossa capacidade em poder encontrar produtos e dar resposta ao mercado e ser mais dinâmico ao mercado. Trazer coisas novas ao dropshipping, nós estamos sempre a tentar ver, mas nós também sabemos que o dropshipping... A diferença de fazer B2B muitas vezes e fazer B2C é que o cliente é muito mais consciente daquilo que está a fazer, não é um impulse buyer, é uma pessoa que já faz há muitos anos. E, portanto, nós estamos super atentos àquilo que os nossos utilizadores nos dizem para fazer, aquilo que eles gostariam até de ter com a plataforma, e nós acabamos por nos adaptar a isso. E essa é a nossa grande receptividade. E a segunda componente, aquilo que eu tento fazer aqui a nível pessoal, aquilo que foi a grande métrica que eu acabei por pedir e introduzir, é pá, um grande esforço de comunicação, De falar a verdade. Ou seja, epá, eu quando entrei nisto tive que ir para muitos sites de dropshipping, tive que ir para muitos grupos de Facebook dropshipping, e depois fiquei com a caixa de e-mails cheios das mesmas mensagens que me vendem o mesmo serviço, que não estão, que nem o gajo que me enviou aquilo se calhar nem fala inglês e enviou-me um copy-paste e nem sabe o que é que eu estive a pedir, e nós ficamos fartos daquilo. E eu disse, epá, eu sei que, se calhar, porque nós temos até inclusivamente alguns trabalhadores que vieram de outras empresas que fazem já dropshipping, e eu disse, epá, esqueçam lá aquela coisa, aquela métrica que o ex-patrão vos dizia de enviem 500 contactos por dia. Não, eu só quero, se tu envias só 5 ou 6, mas de facto tiveste resultado nos 5 ou 6, porque tu falaste com essa pessoa, falaste de verdade, tu deste um produto que de facto vai fazer a diferença para ele, tu deste um feedback que é relevante e não foste só encher a caixa de e-mail com aquilo que é basicamente spam, estás a ganhar. É muito mais importante para mim tu fazeres isso do que estás a fazer grande volume, a fazer comunicação massiva. Essa comunicação, como eu disse, optimizada, nós fazemos muita avaliação interna para saber que tipo de resposta estamos a dar ao nosso cliente, tentar estar sempre presente, não haver muita filtragem como pode acontecer também no CJ. Pronto, sou forçosamente um bocado obrigado a falar dos concorrentes, mas basicamente, quem não sabe, mas foi quem isso. É principiante e vai para o CJ, assim, o CJ sabe basicamente que há aqueles vendedores que fazem, sei lá, centenas de ordens por dia, e depois já os novatos. E os novatos, assim, ficam um bocado encostados num canto e desenrascham-se com o search engine até eventualmente fazerem qualquer coisa, e a partir daí realmente vão ser levados a sério. Nós, a partir da, sabemos que, como somos uma plataforma nova, se calhar também nos apetece também acompanhar e ter até talvez alguns success cases de pessoal que é mais novato e também cresceu um bocado connosco. Temos essa vontade de crescer em conjunto. E como eu disse, portanto, optimização, comunicação interpessoal, ser relevante, não, no bullshit, estás a perceber? E através disso, tentar criar uma plataforma que, talvez em termos daquilo que são as partes técnicas e todas as outras métricas, acaba por ser relativamente dentro do standard do mercado, mas em termos daquilo que é relevância no produto encontrado, no preço e na qualidade da comunicação, consegue fazer uma coisa bastante superior àquilo que é a nossa concorrência neste momento. É a nossa grande meta, estamos cada vez mais próximas disso, ainda não estamos bem onde eu quero, mas a visão está lá, e pá, eu todos os dias tenho a sensação que estamos a melhorar e tenho a certeza que vamos ser um player no futuro, certo, para muitos dropshippers, pelo menos é a fé que eu tenho e a vontade que eu tenho enquanto business developer.
Epá, e eu também tenho essa... pelas várias interações que nós já tivemos, pá, eu tenho essa noção, e eu disse-te que eu agora estou em vias de abrir uma loja nova, e provavelmente, é muito provável que eu vá experimentar o MyShop e vou mesmo avaliar com gosto, porque sinceramente eu gostei pronto, daquilo que nós falámos e da tua maneira de expor as coisas. Pá, nós estamos mesmo aqui a chegar ao final. Eu, pá, aqui para terminar, queres dizer aqui alguma coisa aos ouvintes do podcast? Pá, diz o que tu quiseres, faz um pitch, pá, fala, diz o que.
Claro. Bem, desde já quero agradecer a todos os que nos acompanharam e quiseram saber um pouco mais sobre o MyShop. Acho que globalmente aquilo que tem sido a minha realidade, e eu descrevi um pouco isso agora mesmo, quando eu me confrontei com o universo do dropshipping, é de facto é muita mensagem irrelevante que acaba por ser comunicada diariamente às pessoas e chega a um certo nível de saturação que acaba por fazer com que pessoas que até têm natureza a ser mente aberta, porque para ser dropshipper tu tens de ter a mente aberta, tu tens que acreditar. Que onde as outras pessoas pensam, epá, isto é um esquema, isto nunca vai dar nada, tu tens que acreditar que de facto tu podes fazer qualquer coisa com isso e que o método, no fundo, ele não tem razão para falhar só porque ouviste falar nele e então, e por vezes até de maneira, infelizmente, isso depois são os hábitos de marketing que as pessoas fazem, os gurus, etc., de fazer um pouco oversell aquilo que é o lifestyle, porque apesar de tudo, todos os que fazem dropshipping seriamente sabem que isto é um trabalho a sério, que isto é um negócio, isto não é um negócio diferente dos outros e, portanto, eu sei que essa saturação da mensagem pode fazer com que alguns dos teus ouvintes podem pensar, epá, é só mais um, é só. O que eu recomendo é tentem ir buscar um pouco dessa mente aberta que vocês tinham quando iniciaram o universo do dropshipping e experimentem. Fazer uma conta no MyShop é super rápido. Enviem uma mensagem por WhatsApp. A próxima vez que precisam de um produto e vocês têm o vosso supplier, contactem o vosso supplier, não mudem os vossos hábitos, mas on the side. E só a janelinha do WhatsApp diz: olha, por acaso estou à procura deste produto, o que é que tu me consegues arranjar? E vejam. E podem ficar surpreendidos positivamente. Em vez de estar também sempre à espera que outro dropshipper vos faça a recomendação, por vezes é estar atento àquilo que é a realidade do mercado, também experimentar si próprio e ver. Eu espero que o MyShop irá acabar por satisfazer quem experimenta e quem tenha essa disponibilidade. Se falharmos por algum motivo, epá, peço desde já desculpa-me, a meta não é definitivamente essa, mas acima de tudo, aquilo que é super importante para mim é, por mais que haja saturação de métodos de marketing que são do século passado e que vos chateiam diariamente a tentar vender serviços que vocês já não querem saber. Ponham esse pensamento em pausa, ir ao myshop.com, criar uma conta e, quando tiverem tempo, experimentem. E pode ser que eventualmente consigamos trabalhar em conjunto e fazer qualquer coisa que funcione para ambos os lados, porque, no fundo, isto, a grande vantagem do dropshipping, apesar de tudo, e pelo menos para uma plataforma de sourcing como a nossa, é que nós só vencemos se também vocês vencem. Portanto, isto é uma colaboração e nós estamos super entusiasmados em conhecer os nossos utilizadores, conhecer novos utilizadores e ter a possibilidade de demonstrar o nosso valor e fazer uma diferença no vosso negócio.
É isso mesmo. Estamos completamente alinhados nesse ponto de vista relativamente no que diz respeito ao dropshipping. Olha, e como é que aqui os nossos ouvintes podem obter mais informações sobre MyShop? Podes dizer aqui o link? Podes, se tiver perfis de redes sociais tuas ou de alguém ou do próprio MyShop, podes deixar aqui.
Então, o MyShop está disponível no Facebook, é só procurar pela palavra. Portanto, muitas vezes as pessoas ficam confusas porque o MyShop escreve-se MYYSHOP. Portanto, em vez de ser só o MyShop, como se
Vou
fosse a conjugação das
deixar
duas palavras em
o
inglês.
ponto de,
Sim.
depois nas notas do programa, só vai.
Exatamente. Portanto, nas notas podem depois acompanhar o link. A partir daí, vocês entram diretamente para o MyShop. Para quem não quiser fazer esse esforço e quiser fazer a ligação diretamente, pode ir na sua conta Shopify e procurar a palavra MyShop no App Store e vocês vão lá encontrar. Fazendo um clique, vocês autorizam a conexão ao site e, se vocês não têm conta, são enviados diretamente para o nosso serviço e a conta é criada, pá, em quase duas páginas, vocês já têm conta. E a partir daí a coisa é muito fácil. Depois, claro, tem o nosso Facebook, que está disponível para quem quiser acompanhar. E depois nós somos super proativos no WhatsApp. Quem vai depois ao nosso site e acabará por encontrar muitas formas de comunicação, seja através da janela de chat, ou eventualmente nós temos uma coisa que é quando vocês procuram uma palavra no nosso search engine e não encontram o serviço, aparece logo o nosso QR Code para dizer se vocês querem falar connosco. nós vamos ali encontrar então o produto que vocês não encontraram. Todos os produtos têm até uma gelinha a dizer, se quer saber mais informação, contacte o WhatsApp. Portanto, muito facilmente vocês conseguem chegar a alguém com quem poderão falar.
E com isto terminamos. Mathieu, quero-te agradecer imenso esta entrevista e teres vindo aqui ao podcast. Acho que foi muito elucidativo, acho que foi aqui um episódio muito bom, muito produtivo, e acho que realmente as pessoas devem ao menos dar a oportunidade a si próprias de tentar e de experimentar, porque é de graça, não custa nada e podem ficar surpreendidas, não é? É o que eu digo sempre. Nós, sem experimentarmos outras coisas, às vezes estamos tão fechados no nosso mundo do AliExpress ou outras plataformas que conhecemos que não gostamos de explorar outras coisas, mas o que eu digo sempre é: porque não custa nada, custa tempo só, é grátis, e vejam, e podem ser que ficam surpreendidos. Mathieu, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Espero que a gente obrigado. Possa ter mais à frente a oportunidade de repetir isto, porque acho que foi...
Com certeza.
Acho que foi um bom episódio e foi aqui uma boa conversa, e acho que vai agregar muito valor aqui à audiência. Portanto, obrigado e... A gente vê-se por aí e vai-se continuando a falar, como é óbvio.
Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos.
E é isto, meus amigos. Esta foi a entrevista com o Mathieu Rego da DH Gate My Shop. Acho que foi uma entrevista muito positiva, acho que foi muito interessante. Acho que realmente é uma companhia séria, é uma empresa séria, e eu já tive a oportunidade de falar offline com o Mathieu, e ele é uma pessoa 5 estrelas, e eu acho que devem dar uma oportunidade à plataforma, nem que seja só dar uma vista de olhos, não estou a dizer para usar, mas vão lá dar uma vista de olhos, vejam o que é que há para oferecer, sigam a sugestão dele e, tipo, perguntem coisas aos agentes, vejam se conseguem os produtos que têm mais baratos, quais são os tempos de entrega, quais são os preços, se eles têm os produtos que vocês querem trabalhar, porque acho que isto pode ser uma solução muito interessante. Principalmente agradou-me bastante a parte do armazenamento local, que pode tornar as entregas muito mais rápidas, a parte de podermos pôr marca. Isso para nós dropshippers é espetacular, porque é a evolução natural do nosso negócio, e acho que não há nada a perder, é grátis, e eu sinceramente acho que é uma empresa séria, e acho que o facto de aparecerem novos jogadores, novos players no mercado, é muito positivo para nós, porque a concorrência traz preços mais baixos e traz inovação, e portanto acho que sigam a sugestão deles, vão lá dar uma vista de olhos, falem e dizer que vocês são do Brasil, no caso serem do Brasil, que são do Brasil e que gostavam de ter o armazenamento local, para ele então, como ele disse na entrevista, fazer a tal pressãozita. E ter mais dados para isso. Acho que não perdem nada com isso, e acho que aqui é uma boa oportunidade. Eu próprio estou agora a montar uma nova loja e vou experimentar, porque eu não experimentei ainda, mas vou experimentar, porque eu gosto sempre de estar a par e de saber como é que as coisas funcionam, porque eu já funciono com o Eprolo, com o CG Dropshipping, que são concorrentes diretas daqui da MyShop, e eu a MyShop eu não conhecia, foi o Mathieu que me apresentou, e tudo aquilo que me foi dito até agora e apresentado até agora eu achei muito interessante. Portanto, a minha recomendação é: nem uma oportunidade, vão lá ver, perguntem, tirem dúvidas, vejam preços, vejam produtos e vejam se serve para vocês, e se realmente acharem que é uma coisa positiva para vocês, porque não experimentar? Não custa nada experimentar. Se nós temos esta experiência, não conseguimos evoluir e não conseguimos avaliar se realmente é bom e se realmente vale a pena. Pronto, e com isto estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast, mas antes de ir, eu gostava de vos pedir, se não for muito trabalho, subscreva o podcast, deixe uma review, ajuda-me bastante e ajuda bastante o podcast a crescer. Se vocês são novos aqui no podcast, se é a primeira vez que ouvem o podcast, sabiam que nós temos um grupo de e-commerce e Facebook sobre dropshipping? Podem aderir, é totalmente grátis, podem ir a facebook.com/groups/dropshippingsemsegredos, peçam para aderir, eu aprovarei, como é óbvio, e sem custos, não, é totalmente grátis, conteúdo puro e duro grátis. Se já são clientes habituais, como se costuma dizer, ou se já são ouvintes habituais e se já estão no grupo, fiquem a saber que, mais uma vez, este episódio vai ser publicado no grupo. Vamos continuar a discussão lá. Façam perguntas, façam comentários, até, olha, se quiserem, dúvidas sobre a plataforma, que eu poderei depois entrar em contato com o Mateo e coisas mais específicas e tirar, se vocês quiserem, se preferirem disso. Façam os vossos comentários, vamos aqui fazer uma discussão aberta, como nós costumamos sempre fazer, acho que é uma mais-valia. Antes de também, queria aqui dizer que finalmente alguns dos projetos que eu tinha em mente estão a ser realizados. Portanto, foi a semana passada, porque este episódio está a sair na segunda-feira, portanto, a segunda-feira passada foi lançado um novo canal, ou um novo canal de YouTube do Dropshipping Sem Segredos. Portanto, eu vou deixar as notas aqui no programa. Estou também agora ativo, muito ativo no Instagram, portanto, acompanhem, porque está a haver muito conteúdo grátis todos os dias, várias vezes ao dia no Instagram, e é para continuar, isto é uma garantia. Portanto, eu também vou deixar ali o perfil nas notas dos programas. Sigam o perfil do Instagram, sigam-me no Instagram, subscrevam o canal do YouTube, vocês vão ver que não vão ficar defraudados, porque vai haver aí conteúdo muito bom em vídeo no YouTube, e à medida que o YouTube for crescendo em termos de assinantes, eu vou começar a ter muitas iniciativas no YouTube também, e também o Instagram, à medida que vai crescendo, eu também vai me permitir ter mais iniciativas como lives no Instagram, lives no YouTube. Portanto, se acharem que é do vosso interesse, subscrevam o canal, eu vou deixar o link aqui nas notas do programa, e vou deixar também o perfil do Instagram nas notas do programa. E com isto, terminamos o episódio, espero que tenham gostado, foi algo diferente, portanto, espero que tenham uma boa semana, espero que tenham um bom resto de dia. O meu nome é Nuno Cabral e este foi mais um episódio do Dropshipping Sem Segredos. Até ao próximo semana, até ao próximo episódio. Cheers!
Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!